Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lambda, 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 nerds! Aqui é o Tucano e o beijo satânico é a apropriação cultural dos gregos.
Meu nome é Felipe Figueiredo e ninguém esperava esse Nerdcast.
Aqui é o JP e tá autorizado meter naquela roda lá e esquartejar.
Cara. Aqui é o Tupa Guerra e, se a gente for pensar historicamente, todo mundo esperava a Inquisição na época da Inquisição Espanhola.
Aqui é o Azaghal e ninguém respeita a Inquisição Espanhola.
É isso aí, nerds. Eu acabei de sair da geladeira.
Ah, lá vem.
E já tô comandando a parada, tá ligado? Pau no cu dos prejudicados, no caso, o Jovem Nerd.
O Jovem Nerd tá de férias, é a segunda as férias dele desse ano, não é isso?
É, não é a terceira?
Não sei, cara. Recentemente ele tava de férias aí.
É. Ô, Felipe, tu acha que esse programa só é possível que o Jovem Nerd não tá aqui?
Não, nunca diria isso. Não me comprometa.
É isso aí, vamos para os e-mails.
Olha aí que animação.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, JP, vamos para a leitura de e-mails e caneladas aqui no Nerdcast.
Bora!
Eu trouxe o JP aqui porque ele tem um recado muito importante para dar.
É, cara, todo ano faço questão de vir aqui, né, convidar a galera para vir no Tour das Jardas, que é o pacote que eu faço para o povo vir assistir NFL aqui comigo nos Estados Unidos. E a versão 2024, cara, a gente vai para a área de Washington DC.
Olha aí, mano, isso é uma região dos Estados Unidos que eu não conheço e eu quero conhecer, principalmente por causa dos museus do Smithsonian, que falam pra caraca que é incrível. Eu nem sou esse cara de ficar o dia inteiro no museu, mas esses eu tenho muita vontade de conhecer.
E tem várias outras coisas pra fazer lá também. Tem áreas históricas ao céu aberto, da época colonial americana, tem todos os monumentos, né, dedicados aí à democracia e tal.
Sim.
Tem muita coisa pra fazer. E, além de tudo, né, tem jogo. E tem dois jogos muito bacanas pra gente ver. A gente vai estar, então, baseado em Washington, mas o primeiro jogo, por exemplo, é em Baltimore, que é mais ou menos uma hora de carro lá de Washington.
Que é onde o Jovem Nerd tá, inclusive, agora.
Tá mapeando lá o caminho. E é uma cidade muito bacana, com várias coisas. Inclusive tem uma cervejaria, que é uma igreja que se transformou numa cervejaria lá. Tô curioso pra conhecer também.
Porra, maneiro. Mas aí os jogos são um em Baltimore e o outro?
Um em Baltimore e o outro no estádio oficial do Washington, que, né, por uma questão geográfica é até fora da cidade, fica no estado de Maryland também, mas é o de Washington. Então a gente vai usar essa cidade como base pra parada. E, cara, eu tô muito animado com a quantidade de passeios e coisas que eu já tô pensando em fazer por lá.
E a viagem vai acontecer quando?
Era em novembro. A galera sai do Brasil no dia 5 e, em teoria, retorna no dia 12. Por que que eu tô falando em teoria? Porque alguns participantes estão pensando seriamente em esticar o roteiro.
Puta, isso é uma dica excelente, porque de Washington ali, daquela região, você estica fácil pra Filadélfia e pra Nova York.
E pra Nova York. É 4 horinhas de Nova York de carro, trem, 3 horas de trem, alguma coisa assim. Aproveita os feriados que tem por ali, né? Dia 15 de novembro e tal. E dá essa esticada. Então a galera tá se planejando já assim mesmo.
Porra, maneiríssimo. Se você quer viajar com o JP, se você é fã de NFL, se você quer dar uma esticada ali pra aquela região dos Estados Unidos, você não pode perder o Tour 10 Jardas que vai acontecer em novembro. Tem tempo de sobra aí pra você se programar, se organizar pra ir.
Não, e tem tempo ainda, tem uns 5 meses, tem tempo até de parcelar em tantas vezes que eu faço lá sem juros pra galera, né?
E onde é que a pessoa pega as informações?
Lá no site mesmo, no 10 Jardas, tá logo estampado na primeira página em todo pro lado, e aí me manda também a mensagem, se quiser me mandar pro Twitter, pro Instagram, por e-mail, né, o jp@10jardas.com, que a gente vai trocando uma ideia.
Então é isso, tem link aí no post, mas você também acha o JP nas redes sociais e você vá curtir a NFL com o JP e o Tour 10 Jardas.
Bora lá!
E atenção, você que sempre quis aprender um novo idioma, agora é a sua chance. This is your chance. Porque conhecer idiomas te ajuda tanto profissionalmente quanto em viagens, conhecer novas culturas. Conhecer novos idiomas abre as portas, elimina fronteiras na sua vida. É isso que acontece quando você aprende um novo idioma. E a plataforma Babbel, com 2 Bs, na verdade 3, porque é Ba e depois 2 Bs, El, Babbel, tem 14 idiomas diferentes para você escolher. E as lições do Babbel foram cuidadosamente criadas por mais de 200 especialistas em idiomas para assegurar que você aprenda a falar de verdade e não a só decoreba. Você tem que entender. A lógica é essa. Você tem que entender o que está fazendo para você chegar lá. A abordagem é focada na conversação da Babel e ensina palavras e frases úteis para que você comece a falar rapidamente sobre os assuntos do cotidiano e com 3 semanas já é possível você observar um progresso notável. A Babel oferece muitas maneiras de aprender, incluindo a Babel Live, com aulas online e ao vivo ministradas por professores de idiomas certificados para você treinar sua conversação. Além disso, a Babel Live torna o aprendizado de idiomas flexível, com aulas ilimitadas e por um preço super acessível. Então, aproveita, nerd, a oferta especial e ganhe até 55% de desconto na assinatura da Babel em babel.com/nerdcast. É claro que tem link aí no post, mas se você quiser digitar no seu navegador, é Babel, babel.com/nerdcast. E você ainda pode experimentar a Babel por 20 dias gratuitamente, ou seja, sem risco. Não perca essa oportunidade de aprender novos idiomas e abrir a sua mente e abrir as portas do mundo para você. E como vocês já sabem, estreou o Hypezilla, o novo podcast do Hub de Podcast do Jovem Nerd, do nosso João Poo. Quem não sabe é Jovem Nerd Podcast Universe, João Poo. A galera sempre pedia por mais e mais conteúdos sobre animes, mangás, cultura pop asiática em geral. E agora tá aí, tá entregue. Temos um podcast especialmente dedicado a isso. A vocês, vocês amantes de cultura asiática no geral. Feito de fã pra fã, como vocês sabem. A galera do Nerd Bunker adora um anime, adora um dorama, adora a cultura asiática. E a galera faz o Hypezilla abordando os temas relacionados a cultura pop do Japão, da Coreia, da China e outros países do Sudeste Asiático, como Tailândia, por exemplo. E o programa que ela está no comando de Priganico, apaixonadíssima por cultura pop asiática e expert em cultura pop asiática, em cultura coreana, em cultura japonesa, em cultura chinesa, em cultura tailandesa, não sei, mas ela é a nossa especialista. E o especialista tem uma responsabilidade, não é verdade? Hypezilla já está no ar no site Jovem Nerd com feed próprio. Mas você acha lá no nosso app, você acha no Spotify, você acha nos agregadores, você acha nas principais plataformas de áudio. Clica aí no link, tem um link no post, e vá lá ouvir agora, Hypezilla!
E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para 18 minutos e 56 perseguições.
Vamos pro e-mail do Janderson Leão, que tem 30 anos e diz aqui que não tem bolas elogiáveis como Pedro.
É coisa do Nerdcast semana passada.
É, eu tô sacando aqui, mas tá bem. Ele fala o seguinte: olá, queridos nerds, após tantos anos acompanhando o Nerdcast, chegou amanhã de enviar aqui meu primeiro e-mail. Após ouvir o último Nerdcast sem pauta, onde o Bolas de Veludo, vulgo Pedro, compartilhou sua nova aquisição no Bingo das Doenças, o famigerado Cobreiro.
É isso aí, o Pedro pegou um herpes zoster, o Cobreiro.
Ai, caraca, isso é muito ruim, cara.
Tu já teve?
Não, eu não tenho, mas conheço algumas pessoas que tiveram e tenho tanto cagaço de ter que eu tomei vacina contra isso agora, porque aqui nos Estados Unidos eles liberam vacina pra quem bate os 50 anos. Aí eu já tomei minhas vacinas pra essa porra. Mas olha, ele tá falando aqui que precisou vir relatar a experiência dele, tendo essas bolinhas do capeta no corpo. Cara, isso dói muito, bro. Tô até nervoso aqui lendo isso aqui. Mas pros fins de informação, desde os 15, 16 anos dele, ele sempre teve algumas alergias na pele. Vermelhidões, segundo ele aqui. E sensibilidade também a calor. Ele mora na Paraíba, né? Bem quente. E se coça. O cara tá abrindo o coração mesmo, hein, cara. E sempre dura 7 dias essas coceiras, caraca.
Agora tem ciclos de alergia.
É, caraca. Bom, mas depois de vários médicos, consultas e tal, eles chegaram à conclusão que é alérgico a medicamentos.
Puta merda.
E ele passou a andar com a lista com ele do que pode e o que não pode tomar. Tô imaginando por causa do acidente, se ele ficar desacordado, o que dão pra ele? Ele já tem com ele uma lista.
Antigamente tinha uns cordõezinhos cordãozinho, você lembra disso?
Não lembro, não.
Tinha uns cordões, se a pessoa que tinha alguma condição específica e tal, e lá era, tinha uma cruz de primeiro socorro, sei lá, que aí você num papel botava, se você tinha alguma...
Era bom pegar alguém diferente de mim que sabe o que é isso, né? Olhar pro cordão e cagar, tá vendo? Há poucos meses atrás, ele disse que começou a brotar um monte de bolinha na barriga dele. Aí foi pro médico ver o que que era e ver que tipo de remédio que ele podia tomar, né? Porque já que ele é alérgico. Então ele tava morrendo de medo, além de muitas dores, as bolinhas lá assustando.
Mandou foto, a foto sinistra.
Ah, não, tá aqui mesmo a foto, caraca, cara. Aí ele bateu lá, procediu o negócio e deram um remédio pra ele, beta 30, que é pra aliviar a dor da parada, porque realmente... Quem tem diz que dói demais. Então ele disse que rapidinho, lembra aqui do caso da Catiúcha, né? Quando tomou os negócios dela, ela também melhorou, parou de sentir a dor e parecia que ela nunca existiu, coisas assim. Mas é isso, ele se recuperou, graças a Deus, e nos presenteia aqui com essas fotos maneiras.
Caraca, maluco. Alexia Tomásia, oi queridos, esse e-mail é um marco na minha vida. Ouço o Nerdcast e acompanho o Jovem Nerd há uns 10 anos e nunca tinha enviado um e-mail. Muito porque eu odeio fazer comentários sem sentido e depois nunca tive nada de relevante para falar, mas acho que a Herpes Zoster, a galera da Herpes Zoster se revelou, mano.
Boa, caraca.
A Herpes Zoster do Pedro merecia ser pontuada. O mais curioso é que o nome da digievolução da catapora que vocês tantos falaram é cobreiro. Como é que é? Porque o som parecia muito com essa palavra. É, a gente falou cobreiro, isso. Eu estava ouvindo e fiquei muito confusa até entender que a doença que realmente era, cobreiro ou herpes zoster. Porque aqui de onde eu sou, São Luís do Maranhão, o nome dessa doença é fogo selvagem.
Caraca!
Porque queima, né?
Traduz bem, eu acho que traduz bem o que que é.
O que traz um pouco de conotação sexual pra coisa, eu não acho que não, sei lá.
Eu acho que não também, mas tudo bem.
E aí, gente, qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que herpes zoster não era fogo selvagem, porque o fogo selvagem é, na verdade, uma doença chamada pênfigo, que causa umas bolhas estranhas na pele e pode levar até mesmo à morte. Qualquer doença pode levar à morte, eu acho, assim, se você deixar extrapolar. Na minha cabeça, fogo selvagem era herpes zoster, porque fazia todo sentido, já que as pessoas relatavam que ardia e que as feridas se juntavam e a pessoa morria. Tem esse negócio do cobreiro da volta, né, do herpes zoster, que a galera fala. Fiquei muito confusa, ri muito. O Pedro não precisava mais de um médico e sim de uma benzedeira. Isso é verdade. Também acho muito resiliente como ele relata as maiores atrocidades da vida dele com uma paciência absurda. É, o seu e-mail não trouxe nenhuma informação, porque a única informação que era pertinente era errada. Pode crer.
E tem também o Alessandro Soares, 47 anos, e ele está dizendo que isso que ele vai relatar aconteceu quando ele tinha 40. Olá, nerds. Minha história desgraçada foi uma cirurgia de vasectomia.
Puta. Olha aí.
Vamos ver o que vai rolar com ele. Cara, na boa, se me falarem que é tranquilo, é mentira. Bom, acho que vai pra cada um. Fiz pelo SUS, primeiro 3 meses antes, passando por psicóloga e assistindo palestra de planejamento familiar.
Pô, mas era isso que ele tava fazendo, justamente, né?
É, pois é. Mas enfim, aguardou na fila e quando chegou o dia marcado, 8 horas da manhã, ele vai pra lá e alguém informa pra ele que não, que ele só opera a partir das 2.
Caraca.
Ou seja, o cara ficou esse tempão lá numa enfermaria, é onde ele disse que era a porta, a visão era a porta do inferno. Tinha um cara pelado, em pé, colocando saco de gelo no saco, ensanguentado, cara.
Meu Deus do céu!
Agora eu tô curioso, sabe as técnicas que os caras usaram aqui no laboratório?
Mas puta merda, é sentar na gaveta aberta? Senta na mesa com a gaveta aberta?
Tá estranho. Uns 6 caras já aguardando a vez de ser sacrificado, papo rolando das derrotas, todo mundo dizendo aí, vai tranquilo e tal. E aí, por volta de 12h, entra a enfermeira e dá a roupa que tira toda a dignidade da pessoa.
É aquela roupa de bunda de fora.
Aquela da bunda de fora, é. Mas aí é, todo lugar, né? E manda você vestir e tal. E aí você vai pra maca gelada, padrão, mas de cueca.
Ah, então tá bom.
É, ele tava tranquilo.
Tá reclamando aqui.
É, tava tranquilo. A galera indo e voltando com o gelo no saco.
Um gelo no saco? Tem isso mesmo?
É, você tem que botar um pouco, um saco. Eu fiz vasectomia. Então, logo depois da parada, você fica com um gelinho ali, mas é por pouco tempo também.
Mas é pra quê? Diminuir a circulação? Porque é uma área vascularizada?
Eu acho que é pra dar uma desinchada. É, deve ser pra ajudar a desinchar. Enfim, eu lembro que eu fiquei mesmo um pouquinho com o gelo lá. Mas enfim, a tensão foi aumentando. A enfermeira chama de vez pra parada. Você tira a cueca, vai andando pelos corredores de bunda de fora.
Vai andando? Você vai andando pra cirurgia?
É, pois é. Eu não tô entendendo bem a logística da cirurgia dele.
Vai pé no chão andando pelo... Que porra é essa, cara?
É, enfim, tá esquisito. Mas tudo bem. É, de repente é a parada lá, né, que ele fez, né? Ele entra numa sala muito fria, que devia estar com uma temperatura lá embaixo, dois médicos e umas 8 enfermeiras estagiárias. Mas também zoaram o cara, né,
cara? Caralho.
Zoaram o cara. Que estão ali só pra te ver passar vergonha. Sem nenhuma cerimônia, bebida, nada. Manda você tirar a roupa, deitar na maca de novo.
Caraca, maluco, que loucura. Eu nunca vi nada assim na minha vida.
É, pois é. Vem o médico com a escovinha pra fazer aquela limpeza, né? Tirar os pelinhos e tal.
Mas não tem que raspar nada?
Pois é, eu lembro que... Não, não raspou nada.
Aparar, nada? O cara chegou e...
Pode ter sido um pouquinho, já faz tempo também. Eu tô falando, a dele foi traumática, a minha não foi tão traumática assim.
Porra, cara.
Não lembro desses detalhes todos, não. Aí ele ficou pensando o que tá fazendo aqui e tal, e olhando pras meninas anotando, olhando pra ele anotando as paradas na prancheta.
Ah, a galera tava aprendendo.
Tava aprendendo.
Será que era aqueles hospitais universitários? Será que é isso?
É. Tinha uma série também que chamava Scrubs. Lembra dela?
Sim, pô, claro.
Que a galera vinha atrás do cara. Essa é a visão. Mas enfim, ele ficou deitado lá, veio o anestesista. Cara, eu não tomei anestesia, cara. Foi só local. O cara disse que fica calmo, pode doer um pouco, pra não levantar de costas, enfim, alguma coisa desse jeito. E aí ele conta que quando aplicaram a agulha no saco, você conhece a palavra dor.
Nossa, tu tomou agulhada no saco?
Não é uma agulhada. Bom, deixa eu explicar, deixa eu ler a dele, eu vou tentar lembrar direitinho. Aí ele disse que os olhos escureceram na hora e ele teve a sensação que ia morrer. A partir dali, segue tranquilo, você não sente mais nada, só os caras mexendo lá no seu... sua região do agrião, né? Então fala, agora vamos aplicar do outro lado. Nesse mesmo momento, a lágrima escorreu pelos meus olhos e sentiu a dor toda de novo. Aí o cara perguntou, você tá bem? Se for apagar, me avisa.
Mas o cara tava em pé? Que porra é essa, cara?
Eu vou te falar, a experiência dele foi ruim mesmo, cara. Aí, enfim, aí ele logo depois ele foi mais um com o saco no gelo e a bunda de fora. E aí ele resume dizendo, sempre que perguntam pra ele, ele diz, ah, cara, é bem tranquilo, vai na boa. Então, eu vou falar o seguinte, pra mim foi tranquilo mesmo, cara. Eu não fiz num hospital assim com galera, eu fiz numa clínica lá, o meu médico que fez a parada, foi bem rápido e não lembro de agulhada. Ele dá uma anestesia local e depois o que ele faz é meio que uma grampeada. Tec, tec. E foi isso. Acabou.
Mas tem incisão?
Não. Ele vem com uma parada que é quase um grampeador mesmo, que corta a parada lá, mas...
Caraca.
Foi muito rápido, saca? Assim, eu falei pro cara, acabou? Ele acabou. A experiência do Alessandro aqui, pô, foi bem pior que a minha.
Porra.
Lamento aí com ele.
Caraca, o cara foi de serviço.
Porra. Não.
Vasectomia. É, porque a sua você falou, foi tranquilo, mas outro dia eu tava vendo no Instagram, passei num vídeo que o cara fala que ele fez vasectomia, foi tudo tranquilo, mas que depois ele ficou com uma dor nos testículos que não passava. E aí passou algum tempo, tipo, semanas, e o negócio não melhorou, ele voltou no médico, e o médico falou, ah, não, é normal, algumas pessoas realmente ficam. E aí o cara, porra, você não me avisou isso antes?
Não, tu tem que ficar uns dois diazinhos aí, meio de repouso, né? Eu tenho um amigo meu que fez e, pô, saiu dirigindo no mesmo dia e depois ficou com essa dor aí.
Aí não dá. Tem que realmente, porra, é uma intervenção no corpo. Porra.
É, tu tem que pegar leve, uns dois, três dias também, depois tá tranquilo.
Espanhola. A gente, antes de gravar, o Tucano tava falando que tava decepcionado porque matou pouco.
Mas, Tucano, por quê? Porque percentualmente foi pouco, é isso?
Não, eu vou fazer aqui um disclaimer, que é o seguinte. Não estou passando pano pra Inquisição, não
corroboro com as ideias, só que falam que mataram milhões e porra, matou muito pouco perto do que a gente ouve falar.
Aí tá bom, matar pouco tá bom, o problema é matar muito. A minha dúvida, a minha primeira dúvida é a seguinte, quando a gente vê, por exemplo, o nome da Rosa, é a Inquisição Espanhola, não é nada disso, é outro rolê. Cálice Sagrado, Monty Python, Cálice Sagrado, que eles botam a mulher na balança e ela pesa igual um pato.
Pra provar que ela é bruxa, claramente.
How do we tell whether she is made of wood? Does a wood sink in water?
No,
it floats. What also floats in water?
A duck.
Exactly. So, logically,
if she weighs the same as a duck, she's made of wood.
And therefore...
A witch!
A witch! A witch!
No caso do Monty Python, é ciência.
Ah, sim.
Verdade.
Aquilo é o pensamento científico. Não, você vê que ele segue uma metodologia pela dedução.
Isso.
Que é, se a mulher, ela pesa mais que um pato, ela é bruxa.
Sim, porque pato porque
ela não boia.
Isso, porque bruxas são feitas de madeira.
Isso, exato.
Agora, sobre o nome da Rosa, aí entra uma parada que assim, o que existia era o Tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica Apostólica Romana. A Inquisição Espanhola, especificamente, ela é uma parte, um recorte, melhor dizendo, tanto geográfico quanto, inclusive, depois cronológico. Por quê? Porque os reis católicos da Espanha, eles fundam uma Inquisição própria, ali no meados do século XV, porque, primeiro, você tinha uma disputa política com o Papa e a Península Ibérica tinha uma população enorme de judeus e muçulmanos, cristãos novos, né, ou seja, que foram forçadamente convertidos ao catolicismo, pós a chamada Reconquista. Então, os reis católicos falam, olha só, a gente tem que dar um jeito nessa população, que expurgar os comportamentos supostamente heréticos, e, na verdade, usando isso como desculpa para homogeneizar e afastar eventuais perigos ao poder dos reis católicos, né? Quando eu digo reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castelo.
Felipe, ela foi completamente desvinculada do Santo Ofício, era como se ela fosse uma franquia do Santo Ofício.
É isso que eu ia perguntar, se era uma franquia ou era tipo o Dunkin' Donuts, que veio ao Brasil e depois mudou de nome e virou só Dunkin' ou só Donuts, sei lá.
Era franquia porque tinha uma bula papal autorizando, né?
Isso, só que ela tinha muito da autoridade temporal dos reis católicos. Então, assim, quando a gente fala de Inquisição, a gente tá falando de algo que dura séculos, e eu usei o verbo no presente de propósito.
Leonardo Boff, que
então, você não concorda que a Inquisição acabou no século XIX?
Não.
Não. Você cria uma versão soft light, mas ela ainda existe, não, embora seja o mesmo poder.
Não é isso, Leonardo Boff, que o diga?
É, o Bento XVI, quando era prefeito. Antes de ser padre. Então, assim, a Inquisição Espanhola, ela existiu ali por mais ou menos uns 300, 350 anos, que teve autoridade na América, inclusive, especialmente ali na região do Peru e também no México, mas ela é parte de algo maior. E talvez a mais conhecida vítima da Inquisição não é da Inquisição Espanhola, que é Joana d'Arc.
Eu tava falando aqui que a Inquisição é dividida em duas partes, a Tupá já até me corrigiu falando que em três. Mas em geral se fala, ela vai falar depois, né, do porquê que são três alguns historiadores, mas até onde eu tinha lido, né, se divide em Inquisição Medieval, que era comandado pelo Papa, né, por Roma, e que só julgava cristãos batizados, pelo menos no início, e outra que é as Inquisições modernas, que aí já são no começo da formação dos Estados Nacionais, e aí assim, ela é moderna não é porque ela tinha um pensamento moderno ou alguma técnica moderna de inquisição, né, de inquérito, é moderna porque é na era moderna, na época moderna, e o outro era na época medieval, e aí é regionalizado, tem a Inquisição portuguesa, a Inquisição espanhola, tem a Inquisição protestante também, porque existe uma guerra de narrativas, um acusando o outro, mas os protestantes também tiveram as suas caças as bruxas e os seus
outro julgamento famosíssimo das bruxas de Salém.
É, verdade.
Exatamente, que é protestante, né?
E o de Salém nem na Europa é, né?
Não, nos Estados Unidos. Veio atração turística agora aqui.
Então, mas eu acho que a gente fica muito na cabeça com a parte de bruxas. Mas ela era muito mais ampla. Ela iniciou na Espanha, que é o centro aqui, ele iniciou pra construir uma identidade nacional católica pela essa diversidade de tipos de pessoas que tinham na região que o Felipe Felipe falou, né?
Eu ia voltar um pouquinho pra talvez facilitar a ideia toda, né? Porque, assim, Inquisição é basicamente um tipo de fazer justiça, é um tipo de tribunal, é um tipo de tribunal investigativo. E, a princípio, quando a gente chama de Inquisição, a gente tá falando de um monte de coisa combinada. A gente tá falando do Tribunal de Santo Ofício, mas lá na Idade Média mesmo, nos textos, quando eles escrevem Inquisição, eles não estão falando de uma super organização que controla todos os ramos. O que vai acontecer é que, digamos, o Papa em 1310, que eu não sei qual é o Papa, que estava em 1310, digamos que o Papa em 1310 quer investigar alguma coisa específica em uma cidade. Ele cria um tribunal da Inquisição lá, ou seja, um tribunal que vai investigar naquele formato que eles tinham, né? A igreja gosta muito de fazer as coisas tudo com regras e bulas e procedimentos, então eles organizam aquele tribunal naquele formato específico e acontece lá. Termina de investigar aquilo, acaba. Então, durante a Idade Média, você vai ter esse, sei lá, pop stores de Inquisição pela Europa. Então, você vai ter uma ali, uma aqui, uma ali, especialmente lidando com heresias. Ideia que vocês estavam falando, né? Essa ideia de que só cabe na jurisdição da Inquisição quem é convertido. Se você não é católico, você não tá dentro da jurisdição. Logo, você não pode ser julgado.
Acho que foi uma recomendação dos espanhóis, logo de cara, não usar a Inquisição nas Américas sobre os indígenas, né?
Sim.
Só sobre os que eles chamavam de católicos velhos.
E para entender o que é a Inquisição, da onde vem a origem, né? Antigamente, lá na Idade Antiga, né? Foi formado o direito romano. E a base dele é, tem um requerente que acusa uma pessoa, tipo, você matou minha vaca. E aí tem a pessoa que está sendo acusada. E os dois vão para frente de um juiz, cada um fala a sua versão, e um juiz que está afastado, teoricamente, né, dos dois, vai decidir, baseado nas narrativas, quem é o culpado, né? Ou se existe culpa ou não. Isso é o direito romano. O juiz ouvindo as partes. Existia uma prática também que é o lance do pato, né? Que é a ordalha, que é um julgamento divino. Entre os cristãos existir e entre os pagãos também, que é o acusado é posto a alguma prova física e dependendo do que acontecer, é a vontade de Deus ou dos deuses que fez. Tipo, afunda. Se morrer afogado é porque era culpado. Se não afundar, se não morrer afogado, é porque era inocente. Tipo, tem que ser um milagre ou uma intervenção dos deuses pra salvar a pessoa, né?
Só uma coisa de ordalha que eu acho particularmente cruel, assim. Muitas vezes as ordalhas eram, tipo, afunda. Se morreu afogado, era porque era inocente. Então, Deus vai cuidar. Se não morreu afogado, então é culpado. Então, a gente vai condenar a nossa forma de justiça. Eu acho particularmente ruim, porque, tipo, você morre em todas as opções.
É, mas é a melhor dos dois mundos pra quem tá querendo se livrar de você.
É.
Com certeza.
A Inquisição é um terceiro e novo tipo de julgamento, né, que é baseado em um interrogatório, né, na verdade. A pessoa vai lá, pega a pessoa que foi acusada e vai fazendo uma série de perguntas. E aí, baseado em todos os tratados da igreja e tal, ele define se a pessoa é culpada de heresia ou não. Por isso que é Inquisição.
Fora isso, a Inquisição tem uma investigação prévia, né? Então é todo um processo legal. A gente tá falando basicamente juridiquês de outros períodos, né? Em sociedades diferentes.
Uhum. O Tucano esqueceu do julgamento pelo júri, então ele tá cancelado. Tribunal pelo júri, que é a grande contribuição franco-germânica, é um apagamento dos franco-germânicos. O senhor não gosta do Carlos Marx.
O pai da Europa que crucificava a galera e deixava no, na estrada. Deixar claro que eu gosto do Carlos Magno. Inclusive, é a maior fonte de renda hoje da minha família. O rei Carlos Magno, vulgo Camemburger.
E daí, assim, como o Felipe falou, é muito difícil a gente falar da Inquisição como se fosse uma parada só, porque cada lugar teve uma forma diferente. Por mais que existissem regras gerais, né, tinha uma bula papal que autorizava, tinha uma outra regra que falava que era pra ser assim, ou assado. Cada lugar vai meio que fazer do seu jeito.
Até porque, se não me engano, o Papa autorizou cada lugar de uma forma também, né? Ele tinha que autorizar as inquisições.
Ou seja, não tinha só a tradução, tinha a localização também.
É. Isso, é. E algumas coisas, tipo assim, o Papa proíbe uma coisa. E aí tocava um grandíssimo foda-se pro Papa e faziam do mesmo jeito.
E como foi por vários séculos, houve revisões também do que era autorizado e o que não.
A própria tortura foi proibida pelo Papa e foi usada amplamente.
A Inquisição portuguesa é uma zona, porque os caras de cara não concordaram com o que o Papa autorizou, aí ficou uma ida e vinda, né? Aí o Papa desautorizava tudo, aí os caras depois voltavam atrás, né?
A Inquisição portuguesa ficou 7 anos pausada porque eles tinham uma regra que você não podia ser só uma pessoa acusando. Tinha que ter um número X de pessoas acusando. acusando a mesma pessoa de heresia pra ele pra julgamento. E aí teve manifestações contra, tal, não sei o quê. Aí para tudo, vamos ficar aqui discutindo se pode ou se não pode. Ficou 7 anos pausada.
Mas, pô, pra galera comendo tremoço, bolinho de bacalhau, tá?
Tinha um... Não, e ainda é mais rápido que o judiciário brasileiro.
É verdade.
A gente podia dar uma base para as pessoas de como funcionava a Inquisição, né? Porque a Inquisição não estava lá 100% do tempo, pensando, mesmo as cidades que tinham tribunais estabelecidos, não era um lugar que você ia a qualquer horário, alguém passava lá e fazia uma denúncia aleatória. Ela tinha uma série de procedimentos de como ela acontecia, né? Então, basicamente, quando se decidia que uma região ia ser investigada pela Inquisição, era comum que tivessem 30 dias de graça. Que são esses 30 dias de graça? São os dias no qual as pessoas que cometeram pecados e cometeram crimes contra a fé, e aqui não é só bruxaria, a gente está falando, especialmente se a gente pensar em Inquisição Espanhola e Portuguesa, na Idade Moderna, a gente está falando de práticas judaicas ou práticas muçulmanas, que eram consideradas crimes. Então você tem 30 dias para ir lá e confessar, você, sozinho. Você vai lá e confessa. Se você confessou nesses 30 dias, você tá primeiro. Você não vai sofrer pena capital, porque você confessou antes, você falou ali no horário certo. E depois não vai ter também seus bens confiscados. Então tinha uma vantagem para quem confessasse logo de cara.
Isso era uma espécie de uma delação premiada da Inquisição?
Só que era uma autodelação premiada.
E isso que a Tupá trouxe é muito interessante para lembrar um outro contexto importante, que é, a gente tá falando de a Inquisição, especialmente a Inquisição Católica Romana, em um período em que nós temos dois movimentos diferentes, que são movimentos políticos e teológicos. Uhum. O primeiro é a consolidação da própria doutrina católica romana, né? Os concílios que vão debater temas de doutrina, então isso daqui está estabelecido, isso daqui é cânone, então contrariar isso se torna uma heresia ou passa a ser uma heresia. E segundo, os desafios organizados a esse, digamos assim, monopólio do catolicismo romano na Europa, né? Como os hussitas e finalmente a reforma protestante de Martinho Lutero.
Então, agora, eu diria que o protestantismo, né, que aí vai ganhar no Reino Unido o seu palco mais forte, e a ascensão do Império Otomano são dois dos fatores que, pô, enrijecem o processo de Inquisição.
Eu acho que seria interessante falar como surgiu, né, qual o cenário que surgiu a Inquisição propriamente dita, né, que é o sul da França lotado de o que para a Igreja Católica eram seitas, né, de cristãos.
Mas o maior dos genocídios da...
Exatamente. Existiam no sul da França, principalmente duas, são chamadas de seitas, né? Mas vertentes do cristianismo, que é o catarismo e os valdenses. O catarismo era uma vertente aí do cristianismo que acreditava na ideia de dois deuses. Inclusive, eles estão em alta agora hoje na internet, porque o pessoal fala muito de, o fulano do Velho Testamento, o Azaghal do Velho Testamento diria isso. Eles acreditavam que existiam dois deuses. Um do Antigo Testamento, que era o Deus Mau, e um do Novo Testamento, que é o Deus Bom. O Deus Mau criou tudo que existe de material, inclusive as pessoas, né? O corpo das pessoas. E ele é associado ao demônio, tal, não sei o que. A Tupá é especialista nisso, pode até destrinchar melhor. O Deus do Novo Testamento criou a parte celestial, as coisas boas, tal, não sei o que. Essa galera começou a ganhar muita força no sul da França, muitos adeptos, principalmente também porque os caras eram humildões. Enquanto a igreja, o clero, estava sempre na ostentação, tinham castelos, tinha riqueza, tal, não sei o que, esses caras iam pro meio da rua, faziam um voto de pobreza e falavam a língua da população mesmo, né? E tinham também os valdenses, que é uma doutrina que foi criada pelo Valdo de Lyon, que era um comerciante que era rico e abdicou da riqueza dele para viver como os apóstolos, né? Ele acreditava que qualquer um podia pregar o evangelho, né? Que ele foi o primeiro cara que chegou e falou que tinha que ter Bíblia traduzida no idioma das pessoas e cada um tinha que ter a sua própria Bíblia, tal, não sei o que. E ele foi considerado herético no Concílio de Latrão. E aí, isso estava indo contra, e eles não aceitavam o controle, né, a centralização do cristianismo no papado. E aí começou a rolar, como estava se disseminando pelo sul da França, o Papa resolveu investigar, né, mandou lá, porque nem a Tupá falou, mandou lá um legado, um emissário, para investigar. Esse emissário, quando estava voltando de Toulouse, ele foi assassinado. E aí rolou a Cruzada Albigense, porque esses cátaros também eram chamados de albigenses. E aí começou uma puta chacina, né? Uma guerra. E assim, os cátaros não tinham pouca gente. Tinha vários nobres ali do sul da França que apoiavam eles. O Conde de Toulouse, por exemplo, o Conde Raimundo VI, foi contra o Papa nessa guerra. E ficou durante mais de uma década, inclusive, como se fosse uma guerra civil ali, né? E dentro desse contexto foi que surgiu, primeiro, a Ordem Dominicana, né? Que a maioria dos inquisidores era dessa Ordem Dominicana, que é a Ordem dos Pregadores, né? Foi fundada também em Toulouse por um frade espanhol que tinha ido para Dinamarca ou para Noruega, não lembro agora, fazer um casamento, e quando ele estava voltando passou pelo sul da França e viu como é que estava a parada e falou assim, que isso, tá mó zona aqui, não sei o que, vou ficar por aqui. Aí começou a ver o que estava acontecendo e também se despiu das vaidades, da autoridade, das riquezas e passou a pregar lá.
Bom, primeiro você fala que tá mó zona, depois você fala que o cara se despiu, aí a gente tem uma outra ideia da parada.
E o pior, que ele pregava até dentro de taberna, né? Olha. Esse cara tava combatendo os cátaros, né, na mesma pegada deles, né? Na humildade. Foi criada a Ordem Dominicana, foi criada também em, sei lá, 1220 alguma coisa, talvez 28, foi criado Santo Ofício, o Tribunal do Santo Ofício.
O objetivo todo da parada era tentar descobrir quem que não tá sendo católico direitinho e punir, e com isso impedir que outras pessoas não decidam seguir pelo mesmo caminho. E daí cabe a gente pensar um pouquinho rapidinho, porque historiador é terrível. Além de trazer mais perguntas do que respostas, a gente adora contextualizar tudo, pensar no mundo, no período e etc. Então tem que pensar um pouquinho no mundo onde a Inquisição começou a existir, né? É um mundo onde as pessoas, muitos crimes são resolvidos com pena de morte. Então a Inquisição ter pena de morte não é uma questão anômala pro período. Não é como se foi porque a igreja era particularmente mais cruel que outros. O que não torna a igreja não cruel, só torna, dentro daquele contexto, fazia um certo sentido, né? Então, a Inquisição, inclusive, tem essa mistura, especialmente na Idade Média, não é a igreja que vai condenar as pessoas à morte, a igreja vai apontar para o Estado, olha, essa pessoa aqui, né, ela cometeu esses crimes, e o Estado que vai executar. Parece muito certinho, né, tipo, ah, então a igreja não tem culpa de nada. Bom, claramente tem, e tem que lembrar também que existia toda uma outra questão de que caso a pessoa do Estado se negasse a executar aquela pessoa que foi condenada, então essa pessoa do Estado também seria condenada. É uma escolha que não é muito uma escolha. E eu coloco isso só pra gente ter um pouco uma base como que essa violência ela não é só da Inquisição, embora ela tenha sido usada pela Inquisição como instrumento para outras coisas.
Sim, a fogueira não foi criada pela Inquisição, né? As pessoas já eram condenadas à fogueira por outros crimes, né?
Não, a fogueira vem do Neolítico.
Até pra cozinhar coisa, não só gente, né?
Exatamente.
A fogueira é fascinante, parte sobre queimar pessoas em fogueira é terrível, né? Fascinante, vai parecer horrível. As coisas que a gente acha fascinante. Tava lendo um livro esses tempos sobre morte em fogueira e matar hereges com fogo e etc. A primeira vez que eles matam um herege na fogueira, a parada é tão estranha e esquisita que 5 pessoas escrevem sobre. Hoje em dia, pra gente parece, ah, 5 pessoas, não é nada, né, gente? Não é evento viral 5 pessoas escreverem, mas num período em que quase ninguém escreve, 5 pessoas gastarem o tempo dela.
7 sabiam escrever, 5 escreveram?
É tipo isso, assim. Então, foi tão estranho e todo mundo achou tão bizarro. Como assim você tá queimando o herege? Porque queimar as pessoas era uma possibilidade dentro das formas de matar pessoas. A lógica era toda, tipo, ah, dependendo do seu crime, você vai ser condenado a um tipo de morte específica. A parte, por exemplo, enforcar pessoas era uma coisa que tinha um pouco de gênero, assim. Então, mulheres tendiam a não ser enforcadas.
Crimes mais comuns também, né?
É porque você gasta menos pra enforcar, né?
Também, é. É. Os nobres na Inglaterra, assim, os nobres só que eram executados cortando a cabeça, né? Com a espada, não sei o que. A galera mais nobre, o resto vai na forca.
Formas e formas.
A principal pena da Inquisição medieval era excomungão, né? Porque eles eram cristãos, né? E aí, se o cara é herege, toma os bens dele e ele tá excomungado.
E o exílio, né? É excomungão e o exílio. Porque o exílio é uma forma da pessoa admitir que não comprava aquela ideia, que não fazia parte daquele meio social, então vaza daqui.
A mínima parte, uma porcentagem muito pequena, era condenada à morte, né?
Sim, sim. Assim, e falando da Idade Média ainda, mesmo excomunhão não era tão comum contra hereges. Porque qual que era um dos problemas principais de você ser herege? Fora os debates teológicos e etc, um dos problemas principais é que você não tá pagando seus impostos. Uhum. Porque uma vez que você considera que você não faz mais parte dessa igreja, você não precisa pagar esses impostos, certo?
Certo.
Então, ao invés de você matar hereges, era muito mais comum a igreja ameaçar os hereges, condená-los por heresia. Se eles se arrependem, voltam pra igreja e pagam os impostos atrasados, ok. Aí eles voltam pra igreja, tá tudo bem.
E tem uma parada dos nobres que mudavam de religião, sei lá, vão apoiar os cátaros. De repente, eles estavam sendo explorados pelo Papa, pagando muito imposto, e falou assim, não, vou ficar aqui com os cátaros que eles cobram menos.
E daí tem várias outras nuances aí, tem todo o debate dentro da igreja sobre casamento de padres, que daí vai ser parte de por que depois a gente vai ter a reforma religiosa, porque também tinha um imposto. Era proibido, a partir de mais ou menos 1200 vai ser proibido padres casarem, mas se você casasse e tivesse filhos, aí você pagava tipo uma multa e tava tudo bem. Se eu não me engano, era uma multa anual.
Século XX, Tucano, o meu avô em Portugal pagava a igreja pra poder comer carne na Sexta-feira Santa, cara.
Olha aí.
Tá? E aí, Rodolfo, tá vendo? O sistema jurídico, gente. Tá. Funciona.
Eu vou falar um negócio aqui. Ninguém nesse grupo gosta de carne de verdade. Quem gosta de carne de verdade é o avô do JP.
É verdade?
Tucano, que faz carne, mostra no canal dele, só sabe cozinhar carne, faz hambúrguer. Fraco. Fraquíssimo, malandro. Quantas vezes você pagou dízimo pra comer carne?
Ele dava o passo além, né?
Porra! É. E daí, então, essa parte mesmo de exílio e tal, vai acabar sendo mais comum na moderna. Na Idade Média, então, quando eles começam a queimar pessoas por heresia, todo mundo acha estranho. Realmente vai se tornar uma forma comum. Os historiadores não concordam muito por que queimar hereges acabou virando uma prática mais comum, quando a pena era uma pena de morte. Mas só pra dar uma base pras pessoas, pensando aqui, Brasil, certo? Até onde a gente sabe, a gente imagina que foram 1.076 pessoas presas e processadas pelo Tribunal de Lisboa, que eram da América Portuguesa. Até porque a Inquisição teve o tribunal formado em Portugal e acho que 16 anos depois já tentaram colocar a Inquisição na Bahia. Só que a gente nunca teve um tribunal aqui onde a gente chama de Brasil hoje. A gente tinha visitações, que daí é outro rolê. Não tinha um tribunal próprio.
Em compensação, tinha tribunal em Goa, né? Na Índia.
A Inquisição Espanhola tinha tribunais na América, né? Os portugueses que não rolou. Tiveram umas tretas. Mas, assim, de 1.076 indivíduos que foram presos e processados pelo Tribunal de Lisboa, não é todo mundo que foi denunciado no Brasil. É quem o processo foi mais além, né? Desses 1.076, só 20 foram queimados. Eu digo só, não é, de novo, né? Não é porque a gente tá dizendo que não é nada, mas só pra gente ter uma base um pouco dos números, né? E isso ao longo de muitos anos. Isso não é em um ano.
A fogueira é muito simbólica porque era um show, na verdade. A fogueira é uma forma muito visual, muito plástica de você mostrar para a população ou para quem está ali, né, comparecendo àquele negócio, que aquele cara estava muito errado. Aquele cara, pô, merecia muito a condenação que ele teve. E tem algumas fogueiras que servem até para justificar, por exemplo, apropriações de terras e grana. Na França, o Felipe O Belo, o rei, mandou queimar, cara, a população de judeus quase que inteira de Paris, porque ele tava precisando da grana pra encher os cofres dele.
Ah, e os templários.
E depois os templários.
Mesma
menos
coisa.
De cinco com anos I, por favor. Menos de 5 anos depois do templário. Mesma coisa, eles estavam precisando da grana do cara. O templário-chefe era padrinho da filha dele, cara.
O Demolay? Jacques Demolay?
O Demolay, eu acho que o Demolay é o outro. Um dos dois. Era padrinho da filha dele, que foi ser rainha na Inglaterra.
Não, mas sobre os templários, vocês estão contaminados pela mídia mainstream, vocês não sabem qual é a verdade.
Nos ilumine, claramente. Felipe. Nos ilumine.
Eu não posso falar.
Eles eram heréticos, sodomitas.
Não, na verdade, eles eram os verdadeiros guardiões do Santo Graal. Eles levam o Santo Graal pra Escócia e o Santo Graal tá até hoje em posse da maçonaria na grande loja de Edimburgo. Entendeu? Vocês estão por fora, vocês estão aí com essa historinha doutrinária. Nada de faculdade.
De templários, eu gosto muito da teoria de que o 11 de setembro foi um ataque contra os templários. Essa é uma das minhas favoritas.
Mas aí, o caso dos Templários é a mesma coisa do... Não é a mesma coisa, né? Mas é parecido com o caso da Joana d'Arc. Em nenhum dos dois casos, o problema era a heresia, né? Era um problema político e econômico, financeiro.
A Joana d'Arc, no fim das contas, vai ser acusada de usar roupa masculina, né? Um dos principais acusações dela.
Aí eu faço uma pergunta. Na Escócia, os caras se vestem de mulher e ninguém é queimado por causa disso.
Então você tá sendo gênero normativo com uma roupa aberta nas pernas, é isso?
Eu diria que você tá aplicando estereótipos da sua cultura a outras culturas, o que faz zero sentido, mas tudo bem.
Esse bagulho de kilt é invenção do século XIX.
Eu tenho um kilt.
Eu nunca te vi usando.
É, o que que significa isso? Eu tenho um kilt.
Esse super trunfo aí.
A Inquisição portuguesa era conhecida por ser particularmente cruel, né? Então, eles tinham formas um pouco diferentes de queimar as pessoas.
Ah, é? Nos dê detalhes.
Muitas vezes, eles colocavam as pessoas mais altas do que a fogueira pro fogo não encostar necessariamente na pessoa e ela ser cozida aos poucos.
Caraca, mano.
Churrasco mesmo, né? Assado.
Que é pra ser cruel mesmo.
Com certeza. E essa parte do espetáculo é interessante porque as descrições da primeira vez que hereges foram queimados, elas não falam de pessoas adorando ver hereges queimados, elas falam das pessoas ficando horrorizadas com aquela cena.
Mas será que esse não era um dos objetivos de gerar esse choque nas pessoas a ponto de elas terem medo de chegarem naquela situação?
É o que eu disse, faz parte do show. Os caras eram levados em procissões pra parada, era um show, né? Montado com o objetivo de passar uma mensagem pra quem tava ouvindo.
Era tão horrível, as pessoas, elas sentiam uma obrigação de ir, mas elas ficavam horrorizadas, né? Porque muitas vezes a gente acha que as pessoas em outros períodos amavam ver pessoas sendo queimadas, né? No filme sempre tem aquela cena que parece que todo mundo tá achando super legal.
O garotinho rindo, né? Com o William Wallace sendo esquartejado.
Tem um colega aqui na UNB, o professor Leandro Rusch, e ele fala muito sobre essa ideia da violência na Idade Média, né? Ele pesquisa sobre isso e ele explica que era horrível, né? As execuções públicas, elas não eram vistas como uma coisa super divertida, elas eram muito mais vistas como uma coisa de horror. E como vocês falaram, essa ideia de tipo, cara, isso é tão absurdo e tão horrível que eu não vou chegar perto, não vou fazer a mesma coisa. E a ideia de queimar é pra ser uma lembrança pras pessoas dos horrores do inferno.
Ah, faz sentido.
Herege bom, herege morto, entendeu? Era mó legal acompanhar e é isso aí.
Não, herege bom, herege com medo, né? É com medo de queimar.
Porque quando não precisou ser um show, como na Revolução Francesa, eles criaram a guilhotina, porque aí era em série, né? Era tu, vai um bocado de uma vez. Aí não era mais show.
Mais ou menos, né? Tem a procissão, depois levanta a cabeça, olha aqui, caralho.
Ah, mas aí o mais famosinho, a galera ia toda num comboio,
No livro O Arqueiro, do Bernard Cornwell, eles também, a história também se passa nesse período. E aí, numa dessas obras, não sei se é nesse, não sei se é No Nome da Rosa, não lembro qual foi, que fala que o executor lá, o inquisitor, não pode tirar sangue.
Isso, é verdade.
E aí eu fico me perguntando se a fogueira, por exemplo, é uma das formas de queimar, de matar, na verdade, de maneira terrível, mas que o cara, a vítima não vai sangrar.
Mas como a Tupá falou, não era a igreja que queimava.
Nunca fazia essa parte.
Ela entregava na mão do Estado que executava a pena.
Mas o Estado não tinha que seguir a regrinha da igreja?
Cada um tinha seus métodos, né?
Como o JP falou, a Inquisição espanhola e portuguesa tinha muito a ver com a conquista da Península Ibérica, né, pelos mouros, e depois da Reconquista, os reis espanhóis, né, o Fernando de Aragão, Isabel de Castela e tal. Esse período foi de perseguição total, né, aos judeus, aos muçulmanos e aos cristãos novos, que eram os que foram forçados a se converter ao cristianismo.
E certo? Que eram acusados de ter feito só pra imagem, pra galera.
Né? Exatamente. Então, foram publicados ao longo dos séculos aí de Inquisição, alguns manuais de Inquisição. E aí, existia um que, por exemplo, falava, se o seu vizinho botou uma roupa limpa na sexta-feira, ele é judeu. E ele não largou o judaísmo, porque ele tá usando a roupa limpa, a melhor roupa dele pra passar o sabá. Se ele não comeu carne de porco, é porque ele é judeu. Então, acuse o seu vizinho.
Talvez daí que vem o hábito de meter uma pata de presunto na porta de casa pra pessoa falar, ó, oh, eu como,
não,
hein, eu
mas
como.
Mas tem uma anedota... Então, é isso que eu ia falar. É uma anedota, mas não tem comprovação histórica, né? Mas é o que dizem,
não
é isso?
Agora você me pegou. Não tem um PhD em alheira. Mas o que eu conheço é que os judeus portugueses criaram a alheira. Pra quem não sabe, a alheira é uma linguiça, mas que por dentro é basicamente vegetais, frango e tempero, pra falar, olha, vizinho, eu tô comendo linguiça, hein? Eu não sou judeu, hein? Não precisa tacar fogo na minha casa, pegar minhas coisas e me matar, hein?
Isso, é um chouriço.
É um português de verdade, é chouriço,
cara. É um chouriço de trás dos montes. E aí é feito com aves, pão, alho, e pra fingir realmente que é porco. E tem uma outra parada também que não tem comprovação, e recentemente eu li uma parada falando que é mito, que se fala que os judeus convertidos adotaram o nome de árvores. Então, é mito. Que seria o Nogueira, o Carvalho, todos esses seriam judeus, mas não é. Eu li sobre um estudo que pega lá, sei lá, de 2.000 pessoas que foram, porque assim, uma parada que a igreja gosta de fazer é registrar tudo, né? Sim. Então, tem lá o nome de cada pessoa que foi investigada, tal, não sei o quê. E os sobrenomes de judeus convertidos, né? Os novos cristãos, marranos, né? Que era o nome pejorativo dos judeus convertidos. Os sobrenomes mais comuns eram Rodrigues, Nunes, Henriques, Mendes, Correia e Lopes.
Então não tem nenhuma árvore aí. Então é o ES no final que tava indicando, hein?
Pode crer, hein?
É. Eu posso dizer pela minha família, né? Eu sou descendente de judeus perseguidos na Inquisição portuguesa e espanhola.
É. Mas Guerra é dessa parte?
Não. Eu não tenho sobrenomes. Ah. Sobrenomes se perderam ao longo do tempo, mas eu consigo traçar, graças à igreja gostar tanto de anotar as coisas, então eu consigo traçar boa parte dos ancestrais, especialmente pelo lado da minha mãe. E assim, gente, isso não é nenhuma, né? A minha família é do sertão do Rio Grande do Norte. As pessoas do sertão do Rio Grande do Norte. É conhecido, inclusive, ter uma ascendência judaica forte nessa região, especialmente ali Caicó e etc. Minha família é dessa região.
Eu sou 100% português, já falei isso, né? Porque meu pai é português de Portugal, foi pro Brasil com 17 anos, e a minha mãe nasceu no Brasil, os pais dela nasceram no Brasil, mas os quatro avós dela foram de Portugal pro Brasil.
João Paulo, deixa eu te explicar um pouco o conceito de matemática. Você não pode ser 100% português se você nasceu no Rio de Janeiro.
Não, cara, de origem, maluco. É aquele negócio de jus sanguíneo, jus, não sei o quê. Minha linhagem, ela é sempre, vamos dizer assim, ela é sempre ser português.
Caralho, tá se achando bem, né? Tá se achando nobre. A minha linhagem.
Linhagem. Eu chutaria que ela é mais moura. Olha.
Eu vou dizer que essa parada de linhagem, inclusive, adoro quando as pessoas vêm falar, tipo, não, porque eu estudei a minha árvore genealógica, na minha árvore tem um rei. Eu falo, cara, se voltar o suficiente, acho que quase todo tem rei na linhagem, filho. É grande coisa. Deve ter assassino, prostituta, todos têm na linhagem da gente.
Voltar o suficiente, todo mundo é filho de Gengis Khan.
É verdade. Ou de Julio Iglesias.
Só não tem mais filho do Julio Iglesias porque ele não teve tanto tempo quanto o Gengis Khan.
Mas um século e meio no Rio de Janeiro vai ser todo mundo descendente do Mr. Catra.
É um fato. Uma das minhas ancestrais que eu, inclusive, já achei o processo inquisitorial dela. O nome dela era Beatriz Furtado. E ela foi acusada de judiaria.
Sério mesmo?
É, tô falando que tenho efetivamente ascendência. E assim, é um documento inquisitorial de 1500 e pouco.
Cara, como é que você achou isso?
Como a Espanha e Portugal. Portugal ainda faz isso, estavam dando, como forma de reparação histórica, dando cidadania portuguesa para pessoas que pudessem comprovar que são descendentes de judeus perseguidos pela Inquisição portuguesa. Então, muita gente foi atrás disso. Eu não tenho o documento porque eu não terminei de fazer a pesquisa e não entrei com o processo na sinagoga de Lisboa. Enfim, tem todo um processo. Mas muita gente já tinha pesquisado e eu, enfim, tem sites de genealogia, eu consegui. Historiador, né? Eu pesquisei, olhei um por um e tal, e essa linhagem eu tenho certeza absoluta.
Você sabe onde no mundo inteiro tem mais documentos sobre a Inquisição Portuguesa? Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Tá quase tudo lá. Que eles levaram, a família real levou pro Brasil.
Trouxe o BO, né?
Tá tudo lá.
A Beatriz, ela foi processada, ela não era. Ela disse que ela aprendeu com a tia dela.
Ah, mas aí é bem papinho de bruxa mesmo, né?
Não, judia. E ela, a acusação principal é que ela trocava de roupa na sexta-feira.
É isso. E... Não pode. verdade.
E colocava roupa nova e trocava os lençóis, e que essas eram práticas judaicas.
Eu descobri, Tupá, que eu poderia ser acusado de ser judeu, porque eu faxino a casa na sexta-feira. Isso também. Se a pessoa varre a casa na sexta, no meu caso é por causa do sextô, né?
Ah, mas sextô é o teu shabá também, né, bonitão? Tu não tá enganando ninguém aqui.
Mas vamos combinar também que se não fosse esse motivo, a gente acredita que se você vivesse na época, com certeza você ia ser levado pela Inquisição por um motivo ou outro, né?
Pra deixar claro aqui, sodomia também levava a ser preso pela Inquisição.
Que isso,
Tupá? Tá,
gente? Que isso?
Que você tá querendo deixar dizer? Claro. Não, mas sodomia, em termos de 1500 e pouco, não é o que vocês estão pensando. Sodomia é qualquer prática sexual que não tenha possibilidade de nascer nenéns.
Olha aí.
Então, assim, inclusive era mais grave pessoas casadas que praticavam sodomia porque elas estavam evitando nenéns. Isso é um erro. Então, eu diria que uma porcentagem monstruosa da população hoje em dia poderia ser condenada pela Inquisição.
A masturbação, inclusive, né?
Hein?
Pô, mas aí não tem fogueira que dê conta.
Sabe quem morreu queimado por causa de masturbação?
Não.
Pinóquio.
Acho que não. Que pariu.
Ai, que merda. Ô, João, tem um amigo meu que o sobrenome dele é Almeida e ele é descendente de português e ele descobriu que ele é descendente de mouro. Você tava falando aí que você acha que é de mouro, porque Almeida é...
Era uma cidade moura.
Isso.
Porque os mouros dominaram boa parte da Península Ibérica por muito tempo.
Isso, né? ao Andaluz.
Exatamente.
Quase toda a Idade Média.
É. Inclusive, tem uma parada que foi bem maneira, que teve uma expedição de normandos saindo da Grã-Bretanha rumo à primeira cruzada, que eles param para abastecer Portugal e o então rei de Portugal, que estava tentando, na verdade, unificar Portugal, convence eles a fazer um cerco a Lisboa e retomar Lisboa. E eles ficam
no debate. Convence dando os direitos de exploração comercial do porto depois.
Exato, exato. Foi uma negociação. E eles estavam naquela de que, pô, a gente pode ou não pode, porque a gente assinou um contrato para ir lá para a cruzada. A gente pode parar aqui ou não. E eles receberam uma autorização do Papa para retomar o negócio. E aí depois eles não ficam em Lisboa. Eles seguem e vão até a Catalunha. E lá acontece a mesma coisa. E eles ajudam a tomar a região, mas dessa vez muitos deles se estabeleceram. Eles entenderam que tinham cumprido o contrato dele de libertação das terras santas e tal. A cruzada tem a ver com isso. E essas cidades do sul, principalmente do sul da Ibéria, tem muito da arquitetura do tipo dos mouros, né? Almeida, diga-se passagem, é lá perto da região do meu pai. É uma cidade muito maneira, uma cidade pequenininha, que ela é toda dentro do forte, a parte antiga dela. É muito maneira.
Que é o Castelo de Almeida, né?
Eu acho que não é um castelo, acho que é mais um forte, entendeu? Uma cidade fortificada.
Inclusive, gente, é interessante sobre Portugal e eu acho muito doida a ideia de que a Idade Média era cristã, né? Considerando que boa parte... Primeiro que a Idade Média só se aplica direito à Europa e depois que, mesmo na Europa, muita gente não era cristão, do que a gente chama de Idade Média, né? Porque Portugal e Espanha estavam sob domínio mouro. Aí toda a parte eslava era pagã até 998, 99, enfim. Fora vários outros reinos. Então, assim, tipo, a galera que era cristã, mas só um pedacinho, né? Não era essa.
Escandinávia, né?
Tinha muito tão lá pra Constantinopla.
Até Inglaterra, que não existia na época, era pentarquia na época, mas tinha parte lá que era o Danislau, né? Que era dominado pelos pagãos.
Sim, então essa ideia de que a Idade Média era cristã faz pouco sentido. Mas eu sei que em Portugal, durante a ditadura salazarista, vai ter menos estímulo para se pesquisar a Idade Média portuguesa. Então você não vai ter bolsa de pesquisa, você não vai ter essas coisas, porque justamente a narrativa de um passado medieval muçulmano não encaixava dentro do ideal de nação salazarista, que era para ser um ideal de nação português.
Em compensação, pós-revolução dos cravos, teve uma explosão de pesquisa, né? Tipo, abriu a porteira.
Mais ou menos. Ainda tem muita coisa pra ser pesquisada, porque, né, historiador conseguir dinheiro pra fazer pesquisa não é a coisa mais assim fácil.
É porque, mas isso tem uma razão, é porque os templários boicotam essas pesquisas.
Ah, é verdade. Esqueci desse detalhe básico.
Nobody expects the Spanish Inquisition.
A caça às bruxas. Como se deu? Quando? Onde? Porque a gente tá falando aqui, na Inquisição portuguesa e espanhola, quase não teve caça às bruxas, né? Era caça ao judeu, basicamente, né?
Alguma coisa também.
Ah, contra... sinônimo. É, uma porcentagem muito pequena era de processos ligados a bruxas, né?
Mas... tinha, por exemplo, mandingueiros, especialmente na Inquisição portuguesa no Brasil, você vai ter uma caça forte contra pessoas de origem africana e indígenas, né? Que vão ser chamados muitas vezes de mandingueiros.
Mas o que a gente vê em filme e tudo mais, de caça-bruxa e tal, não sei o quê, já é mais norte da Europa e nos séculos antes, não é isso?
Depois.
É depois?
Acontecia, sim, perseguição baseada em gênero antes, mas os filmes, eles criaram muito esse imaginário, especialmente por causa de Salém. A gente tem que lembrar que Salém tá pertinho da gente, né? É 1700 e... final de 1700, né?
E a história do Malleus Maleficarum, que, aliás, é um nome irado pra uma publicação infame, né?
O Malleus era... ele não fez muito sucesso na época.
É mesmo?
Ele fez muito mais sucesso depois.
É tipo Blade Runner.
Tipo Star Trek. Basicamente, o que você vai ter do Malleus, ele é um desses manuais, né? Você falou, tinha manuais. A Inquisição gostava muito de tentar padronizar as coisas. Inclusive, isso é uma das reclamações constantes sobre os processos realizados no Brasil. Porque, como não tinham oficiais da igreja suficientes no Brasil, eles passavam o processo para outras autoridades brasileiras e pessoas daqui que moravam aqui a realizarem. E essas pessoas não seguiam os padrões, tipo, não anotavam qual testemunha foi dado quando, enfim. Não seguiam os padrões de processo e isso era um problema depois. Porque, afinal, né, de novo, um sistema jurídico.
Nas minhas pesquisas aqui, eu me deparei aqui com o julgamento do lobisomem. É famoso esse também, né?
Esse eu não conheço.
Tinha um cara, era um fazendeiro, abastado, chamava Peter Stubbe. Na verdade, deve ser, sei lá, Peter, porque é alemão. Ele morava na região da Renânia, era viúvo, era pai de 3 filhos. E ele foi acusado de licantropia na cidade de Bedburg, em 1589. E ficou muito famoso, porque ele confessou que era um lobisomem. Evidentemente, depois de muita tortura, ele falou que tinha ganhado um cinto do demônio que fazia ele se transformar em um lobo gigante. Aí falaram assim, onde é que tá esse cinto? Aí ele inventou lá, falou, tá no vale tal, não sei o que. Aí foram procurar, não tinha. Mas aí decapitaram ele, porque ele confessou também que teve um relacionamento com uma súcubus, que matou 12 crianças e 2 mulheres grávidas, e aí ele acabou sendo decapitado.
Esse caso é bom pra gente pensar aquela coisa. Lembra que eu tava falando qual que era o roteiro da Inquisição, né? Tinha os 30 dias de graça pra você confessar. E nesse mesmo período, você tinha que também denunciar seus vizinhos. Então, a Inquisição, ela funcionava muito na base do horror mesmo, assim. Todo mundo vigiava todo mundo. Você era preso pela Inquisição? O melhor... ó, fica a dica pra quem viajar no tempo. Caso você seja preso pela Inquisição, no momento que você é preso pela Inquisição, não tem essa ideia de presunção de inocência, tá? Se você foi preso, se você foi chamado a depor, você é culpado pelos olhos dos inquisitores. Então, o quanto antes você confessar pros crimes, melhor pra você, porque significa que você tá se arrependendo. Que é um dos problemas do caso da Joana d'Arc, porque ela não se arrepende. E não se arrepender é um sinal ruim pra eles, porque afinal, significa que o demônio tá tão forte na sua cabeça que você não se arrepende de estar com ele.
Ah, mas no Formicarius diz que foi escrito pelo Johannes Nipter, ele fala que por que que é isso. Porque as mulheres são física, mental e espiritualmente mais fracas que os homens. Por isso que elas são seduzidas pelo demônio.
Sim, com certeza. Né? Isso vem... essa ideia... aí a gente entra em várias coisas. Essa ideia vem da antiguidade já. A ideia de que as mulheres são mais fracas fisicamente e tal, isso vai significar que elas são mais bestiais e elas são mais seduzíveis pelo demônio. Isso vai ser muito forte
durante toda a Gênesis, Idade Média. Desde a Gênesis, né? No quem é seduzido. Mas a Eva.
Essa é a base. Isso é utilizado como argumento, né? E daí, inclusive, uma coisa que a gente... hoje em dia, a gente considera que homens são muito seres muito mais sexuais, certo? E mulheres teriam menos libido. E isso era, tipo, o oposto na Idade Média. Porque, afinal, se as mulheres eram mais fracas e menos racionais, elas teriam mais libido. Tem várias figurinhas medievais, desenhos, que eu acho genial, de homens tentando fugir da cama de mulheres.
E tem algum desses manuais aí que foram escritos no século XV... 16, que fala sobre o beijo satânico, né? E foi minha entrada aí.
O que é o beijo satânico?
É o ósculo infame, é o nome como ele é mais conhecido. Que é assim, quando uma bruxa encontra com o demônio...
Só bruxa.
Só bruxa. Porque quem é que vai encontrar com o demônio? O demônio só vai aparecer pros truta. É a bruxa que, né? E aí, o demônio aparece, ela tem que fazer uma saudação. E a saudação consiste em beijar o cu do demônio.
Ah.
Tá ligado? Que é a segundo a boca dele. E isso faz parte do ritual do Sabá, por exemplo, né?
Então, todos os gregos são demônios, é isso?
Exatamente, eu falei, isso aí é apropriação cultural dos gregos, porra.
Nem todos são demônios, mas todos sabem como cumprimentá-los. É isso.
Pelo menos. Tinha um tio meu com espírito francês que também chamava esse tipo de beijo de le fumé d'amour.
E engraçado que assim, nos reinos onde o uso da tortura não era tão frequente, por exemplo, na Inglaterra...
Ou na Espanha.
É, porque na Inglaterra não era frequente porque eles já tinham a comida deles, né, gente?
Já é uma tortura, né?
É a coisa, né? A comida inglesa é assim tão ruim, se preparada corretamente, sim.
Então, não existe registro de beijo satânico. Agora, já na Escócia, onde foi uma inquisição violentíssima, um monte de relato de bruxa que confessaram que...
Mas aí era a saia, né? A saia, o kilt.
É, porque o kilt facilita.
Né? O demônio usa kilt, né?
Ah, claramente.
Vocês não sabem, é isso.
Daí a gente volta ao coisa, né? Você foi preso pela Inquisição, o que você faz, né? Você confessa. E daí tem um historiador chamado Carlo Ginzburg, que vai estudar a Inquisição italiana, mas tem conexões. Que ele mostra que os inquisitores, eles esperavam que você confessasse os crimes com muito detalhe.
Caraca, imagina o detalhe dessa galera.
É, só que muitas vezes você não cometeu o crime, entendeu?
Beijei o cu mesmo, beijei a prega rainha.
Isso.
Traguei.
Mas esse é o rolê, tipo, o que que o Ginzburg percebeu nesses relatos inquisitoriais da Itália? Eles são ainda do final da Idade Média. Ele percebeu que os inquisitores esperavam um tipo de resposta que não necessariamente as pessoas estavam dando. Então os inquisidores iam tipo, ah, mas daí você deu um beijo em algum lugar específico, então... E como as pessoas sabiam que elas tinham que confessar o máximo possível com o máximo de detalhes, elas iam pegando a narrativa que os inquisidores iam trazendo pra elas e repetindo. Então você vai tendo uma uniformização também do que seriam esses sabás das bruxas.
O cara não pergunta o que você fez com o demônio, né? Já pergunta, você beijou o cu do demônio? Aí o cara, pra se livrar, falou, não, beijei sim, é isso?
Né? Quanto antes você reconhecer seus crimes, lembra que se você reconhecer seus crimes antes de ser chamado, melhor ainda.
Puto, o cara já entra com chocolate no lábio. O cara já chega falando, chupei o cu do demônio mesmo, é isso.
O cara tá na fila, no mês de graça, o cara tá na fila lá pra confessar, e aí puxa papo com o cara atrás, fala, e tu? Fez o que ele? Alheira. Puta, alheira. E tu? Aí falei, ah, beijei o cu do demônio.
Em 1600 e pouco, a gente tem um sodomita que vai ser perseguido na Bahia. Ele é degredado pra Bahia porque ele é acusado de sodomia em Portugal, tá? E daí, eventualmente, ele vai ser preso de novo na Bahia. Por que que esse cara é pego? Alguém da cadeia escreveu a seguinte cartinha pros inquisidores.
Caraca, maluco, da cadeia. Não tem honra entre bandido mesmo, né?
Não. Aqui, ó. Évora, 13 de agosto de 1665. Senhores inquisidores, na cadeia dessa cidade, me disse um preso em muito segredo que Luiz Delgado peca com um rapaz e com ele dorme no sexto mandamento.
Primeiro, parabéns pela redação do cara, muito bem escrita. Mas, tendo dito isso, que filha da puta, né, cara? Pô, não tem broderagem na cadeia? O cara, puta, mandou essa mesmo? Carta pra Inquisição, puta que pariu.
Se você confessa as coisas pra Inquisição, a Inquisição fala, ótimo, quem mais pecou com você? E se você não tiver ninguém pra dizer e eles descobrirem depois que alguém que você conhece praticava algum crime e você não contou, aí você tá ferrado.
Ó, vamos supor que eu queira prejudicar uma pessoa. Eu tô lá, nas épocas antigas das Inquisição, e aí eu, puta, quero ferrar com esse cara. E aí eu chego e mando, ó, sodomita pra caralho, beijo no cu do demônio. Aí eles vão perguntar, com quem? Aí eu mando, com fulano de tal, que eu nunca nem nada. Aí eu pago a minha multa, volto pra casa, e aí eles vão conversar com fulano?
Então, se você quer prejudicar alguém, era melhor você denunciar em segredo. Não você ir lá e falar, você mandar uma cartinha anônima, dizendo, ouvi rumores que tal pessoa é sodomita. E daí você não se compromete no rolê, entendeu?
É foda, porque vive todo mundo num estado de alerta inacreditável, porque você pode ser acusado por qualquer momento.
Então, essa que é a coisa do que a gente fala, né? Ah, a Inquisição não matou tanta gente. Pois é, mas ela criou um reino de terror, assim.
A Inquisição espanhola matou só 3 mil pessoas. Primeiro que já é gente pra caralho. Segundo, que assim, e o tanto de gente que tirou todos os bens da pessoa.
Ah, sim.
Vamos supor, o pai de uma família tira os bens dele e ele é mandado embora. A família inteira vai virar mendigo, vai ter que mudar de cidade, de reino. Destruiu a vida de muito mais gente, né? Tipo, Isso são as pessoas que foram condenadas à morte. Mas e as pessoas que morreram da tortura? As pessoas que morreram na cadeia esperando o seu julgamento? E as pessoas que morreram em decorrência das punições, tá ligado? Então é uma parada asquerosa de qualquer forma, né?
É, não, e não só isso, né? O fato da tensão, né? As pessoas viverem com esse medo. Imagina, você tá uma família na casa e o Pedrinho demorando no banho. Caralho, Pedrinho! Olha esse chuveiro! Que porra! A galera não vive tranquila.
As pessoas chamavam a Inquisição de monstro horrendo. Era
tem
coisa
uma passagem que... lá atrás, que foi aquela fase que o Tucano falou lá do sul da França, que teve um cerco a uma cidade chamada Carcassonne.
Isso.
Que eles mataram todo mundo. Calcula-se que pode ter chegado até a 20 mil pessoas. Homem, mulher, criança, mataram todo mundo. E chegou uma hora que o cara, né, que era o líder religioso da parada, virou pro cara e falou, olha só, mas como é que a gente vai saber aqui separar, né, quem era, ou quem só tá aqui dentro da fortaleza e tal? Aí o cara falou, vamos matar todo mundo. O teu Deus lá em cima vai dizer quem era justo e quem não era. Vai ele que julga.
No final, né, é isso. A alma tem essa outra parte, né, de queimar as pessoas e isso ser bom pra alma, porque a alma teoricamente ainda seria pura, então se você queima ela, teoricamente você tá ajudando ela. É tudo muito horrível, gente. A ideia da Inquisição, especialmente a Inquisição na Idade Moderna, e eu não tô dizendo que a Inquisição medieval era de boa, mas lembra que quando a gente falou que na Idade Média ela ainda era mais essa coisa que acontecia aqui e ali, com motivos específicos, e daí acontecia, por exemplo, esse caso de Carcassonne, né, que de repente um genocídio básico, mas na Idade Moderna a Inquisição vai construir muito mais essa estrutura de vigilância constante. E daí que vai ter essa ideia, né? Tipo, se o tribunal da Inquisição tá fazendo uma visitação, tá fazendo uma coisa na sua cidade, ele avisa, ó, 30 dias pra você confessar seus pecados aqui e ter uma pena menor. E daí você vai ficar, pô, será que eu confesso ou não confesso? E quando você era acusado e você era levado, você não sabia o crime que você tava sendo acusado e você não sabia o que as pessoas tinham falado sobre a acusação. Então você vai ter que tentar confessar de um jeito que seja convincente e que seja suficiente e que mostre que você tá arrependido o suficiente. E daí, se você não confessa primeiro, a segunda parte, bom, eles vão te ameaçar, né? Te ameaçar de morte. Se ainda assim você não confessar, eles vão te deixar preso sem comer. E se ainda assim você não confessa, é só depois que vem a tortura. Tem muito também o que a gente chama de tortura, né? Então, a Inquisição Espanhola, por exemplo, que tinha esse padrão, ela torturava menos do que se você fosse preso, por exemplo, por ter roubado um negócio na rua. Então, ela tinha muito bem estabelecido o processo legal. Mas não quer dizer que era de boa.
Tanto não era de boa, porque o inquisidor geral, que é o Tomás de Torquemada, que era inclusive confessor da Rainha Isabel, ele que fazia essas orientações, né? Se usar roupa limpa na sexta-feira, já sabe, né? Judeu. O Papa, pessoalmente, foi recriminar ele, que falando que ele era violento demais.
A França tinha uma peculiaridade que ela só permitia tortura após a condenação da pessoa, que era pra ir tirar as informações da pessoa sobre o associados, ou sobre o tudo mais que eles podiam arrancar dele, né? Mas antes de condenado, ela não podia sofrer tortura.
E sabe que uma coisa interessante? Que nos Países Baixos, né? Vulgo Holanda, depois da proibição da tortura, acabou a bruxaria?
Olha aí. Eu acho interessante, gente, quando a gente tá falando de Inquisição na Idade Moderna, vai ser 1500, 1600, 1700, é essa gente aí que tá indo pro resto do mundo e falando, nossa, nós somos tão civilizados. É essa gente aí que você acha civilizado.
Levando escolas, né? O fardo do homem branco.
Nossa, polos que maravilha.
E a cultura.
Agora, você sabe quem foi um grande inquisidor da cultura popular?
Quem?
Magneto. Quem? E Marvel 1602.
Caramba, que pariu.
O Malus Maleficarum, ele é um livro, um guia, né, pra inquisidor. Só que ele foi publicado por um cara que não era muito reconhecido, assim. E ele coloca o nome de uma pessoa que não ajudou a escrever o livro, pra dar mais, tipo, olha, tal pessoa fez esse livro junto.
Ah,
e
é verdade.
A pessoa não tinha feito. Então, assim, não foi muito famoso na época. Até pra época, o Maleus era considerado um pouco exagerado, assim. O pessoal leu aquilo e falou, não, peraí, calma, né? Não é assim também. E ele era considerado, então, um livro um pouco extremo.
Tinha um debate entre os teólogos na época, um debate nada a ver, né? Tipo, se as bruxas conseguiam voar de noite ou não.
Ah, sim. Muito importante. Eu gosto mais de debates medievais. Um dos meus debates medievais favoritos é o que aconteceu com o Prepúcio de Jesus. É um dos debates teológicos mais interessantes que
ok.
Acendeu aos céus, e daí, tipo, é o pedaço do corpo dele, acendeu com ele, tava aqui, ainda tá na Terra. Tem todo um debate na Idade Média sobre isso. A Idade Média é maravilhosa.
Um livro e estudo muito forte sobre a vida dos judeus na Espanha, nessa época, e a Inquisição sobre eles, é o pai do Netanyahu, o Benzion Netanyahu. Ele tem uma puta de um estudo sobre isso. E até justifica a existência do Estado de Israel pelo sofrimento que eles passaram por lá e tal.
O rolê das bruxas tem esse imaginário do que o inquisidor queria. Tem muito uma perseguição a mulheres que, né, faziam alguma coisa, tá? Alguma beberagem, alguma coisa. E é interessante, falando de Inquisição no Brasil, que é um exemplo bom pra gente pensar, que boa parte de quem é condenado por bruxaria são homens. Então, nem sempre a acusação de bruxaria caía só sobre as mulheres. Caía muito quando era essa questão de conexão com o demônio, porque as mulheres eram consideradas mais suscetíveis a ataques demoníacos, então elas eram mais próximas do demônio. O grande problema da igreja é que é, tipo, mulheres santas ou não, né? Tipo, tem Maria, que é virginal, perfeita, beleza, ou você tá com demônio. Tem essas duas opções, assim, na sua existência. A perseguição das bruxas vai reduzindo com o tempo mesmo. Não só porque proíbe-se a tortura, mas também porque o mundo vai mudando, né? E daí, por isso que acaba que Salém chama muito a atenção. Bom, Salém não tá nessa lógica que a gente tá falando da Inquisição portuguesa ou espanhola, porque Salém é uma Inquisição que segue um outro processo legal e que tá em bases protestantes, que daí tem algumas outras questões ali envolvidas.
Mas foi um caso grande, né? Que foram mais de 200 pessoas que foram acusadas.
Sim, sim. Mas era isso, né? Porque ia, tipo, uma acusação puxando a outra, puxando a outra, puxando a outra. E em Salém a gente sabe que teve mesmo, assim como em boa parte desses casos, como a Zagal tá falando, né? Tipo, eu não gosto do meu vizinho, aí eu vou lá e denuncio ele. E assim você vai construindo um caso e acabando com a vida de uma galera com base em acusação. E vários dos crimes são muito difíceis de serem comprovados, né? Qual que é a comprovação de que você voou de noite com bruxas? É muito mais a base da confissão do que de qualquer outra coisa.
O odômetro na vassoura.
Pegaram o GPS da vassoura. E estatística, assim, números, dá pra estimar quantos processos foram durante esses séculos, quantos condenados à morte? Dá pra saber com exatidão ou uma estimativa?
Exatidão a história nunca nos fornece, né? Esse é um dos problemas de estudar a história. Mas além disso, e isso é importante, né? Quando a gente fala de números, nem todos os processos da Inquisição foram estudados, tá, gente? Nem todos os processos da Inquisição teve um historiador que foi lá, uma historiadora que foi lá, leu, observou e etc. Então, a gente tem estimativas, mas essas estimativas variam loucamente, porque não foram feitos estudos o suficiente ainda, viu? Precisa de bolsa para pesquisador. Então, não tem como saber exato ainda.
E tem uma parada que é importante, que é assim, a Inquisição, ela foi escondida por muitos séculos. Tem muito arquivo que só foi aberto nas últimas décadas. A Tupá, antes, ela citou o Carlo Ginzburg, a obra dele, O Queijo e os Vermes, é uma obra que é da década de 1970, salvo engano. É um livro que tem 50 anos de idade, vamos colocar assim. E analisa um processo de 500 anos atrás, só que quando o Carlo Ginzburg teve acesso àquele processo, ele foi a primeira pessoa que teve acesso àquele processo, né? Inclusive tem uma galera que dá uma romantizada na história, né? Que ele tava lá verificando os arquivos na catedral e, nossa, o que é isso aqui jogado aqui nesse canto e tal. Mas muita coisa da Inquisição foi deliberadamente escondida por muito tempo.
Até hoje, isso não acontece normalmente com os textos e coisas que eu trabalho mais, né? Eu trabalho mais com antiguidade, então eu trabalho com coisas de 2000 anos atrás. Esses textos realmente não costumam estar escondidos, né? Nem tem nenhuma trava. Mas especialmente textos que tratam de questões que ainda são espinhosas, como escravidão, quanto genocídio indígena, Inquisição perseguindo essas pessoas, tudo isso, até hoje ainda tem uma certa dificuldade de acessar, especialmente os documentos mais novos. Então, assim, não dá pra gente dar... O panorama que a gente deu é o que a gente sabe até agora. É possível que a gente descubra muito mais, né? O Ginzburg começou com esse caso do Menóquio, desse moleiro que o Felipe falou, do Queijo e os Vermes. Ele tem um outro livro chamado História Noturna, que fala justamente sobre os sabás e as feiticeiras e etc. Mas ele trabalha com 1400, ele não trabalha com 1780, porque os de 1780 são mais difíceis, enfim. Além dos documentos serem guardados, escondidos muitas vezes, tem um documento que se morreu porque acidentes acontecem. Então, a gente nunca vai saber 100% do que aconteceu. A gente vai conseguir ter uma ideia embasada e estudada, e etc. Mas a gente nunca vai ter números totalmente precisos do que aconteceu. A gente não tem números precisos, gente, de quanta gente morreu durante a pandemia de Covid. Então, assim...
Agora, a gente precisa fazer um Nerdcast sobre templários e contar a verdade sobre eles.
A gente vai falar sobre a questão do 11 de setembro?
O 11 de setembro foi culpa dos templários porque o Celso Portiolli é um templário.
Caralho. Ah, essa parte eu ainda não tinha pego, porque eu sabia que o 11 de setembro era uma retaliação feita contra os templários.
Eu sei que o bisavô do Celso Portiolli foi quem escondeu o tesouro em Oak Island.
Ah, bom.
Que pariu.
Claramente.
Nobody expects the Spanish Inquisition.
Ô, Felipe, já que você falou que a Inquisição não acabou, você não quer discorrer aí sobre o Discatério para a Doutrina da Fé?
Nesse caso, a questão do escritório para a Doutrina da Fé, na Congregação para a Doutrina da Fé, é novamente um pouco o que a gente estava falando antes, o debate sobre você ter uma homogeneidade dentro da igreja. E para você ter algo homogêneo, você precisa vigiar e eventualmente reprimir o que sair do consenso. Obviamente não é algo como o auge da Inquisição Espanhola, do Torquemada, né? Não é o Bernardo Gui, né? O inquisitor dominicano que existiu, né? Não é só um personagem de O Nome da Rosa, ele realmente existiu. Ela vai ter hoje uma autoridade, um poder ligado aos clérigos da Igreja Católica. Ou seja, ela é responsável por questões internas de doutrina de fé católica. Porém, ela é, em vários aspectos, uma continuidade da Inquisição.
Inclusive da Congregação, né? Que é a mesma e só mudou de nome.
E assim, a Congregação para a Doutrina da Fé é o termo que é utilizado pós-Vaticano II, que é inclusive o Vaticano II, né? O Concílio Vaticano II, é motivo de muita divergência, né? Você tem uma ala, inclusive, de católicos extremistas que não reconhece o Vaticano II.
O Sede Vacante, né?
Não, o Sede Vacante são os mais birutas de todos.
Que é o templário da Paulista, né? Ele é Sede Vacante.
Explicando pro pessoal, né? O pessoal do Sede Vacantismo são os que acreditam que os papas pós-Concílio Vaticano II não seriam legítimos. A cadeira, a sé, está vaga. Então, assim, é algo birutíssimo. E aí você tem os Sede Vacantes que vão desde o Concílio Vaticano II e também tem os Sede Vacantistas mais recentes, né? Que não aceitam ali a ideia de que o Bento XVI poderia renunciar. Então, assim, não reconhece o Francisco. Ou então reconhece o Francisco apenas a partir do momento que o Bento XVI morreu. Mas a Congregação para a Doutrina da Fé, ela é fundada ali no início da Era Moderna, século XVI. Ela não é uma coisa criada pelo Vaticano II, né? O nome atual, o foco atual é criado pelo Concílio Vaticano II, porém, a origem dela está lá no século XVI e é basicamente uma inquisição em relação ao próprio clero da igreja. É para você procurar hereges, para você punir pessoas que vão pro dissenso, e no caso do Brasil, né, nós temos um exemplo famoso disso, que é o do Leonardo Boff, que é um teólogo, que foi um dos principais expoentes da teologia da libertação, quando ele era franciscano, era e por verdade. Conta disso, ele foi ordenado a um voto de silêncio. Voto de silêncio não no sentido que ele não podia falar, mas é uma censura pública.
Chama silêncio obsequioso.
Olha só, o Tucano é uma máquina da terminologia da jurisprudência católica.
Ele não podia escrever e nem pregar. Não é que ele tinha que fazer voto de silêncio que nem os monges trapezistas. Ele não podia nem pregar, nem escrever. E isso foi porque, para quem não conhece Teologia da Libertação, é uma doutrina que foi criada no meio do século XX e que falou assim, eu tava lendo aqui o Novo Testamento e parece que Jesus estava do lado dos pobres. E a gente tá nessa pegada também. E aí o Leonardo Boff foi um dos expoentes, né, aqui no Brasil, da Teologia da Libertação, mas a Teologia da Libertação teve em toda a América Latina, né? E ele, em 84, ele lançou um livro chamado Igreja, Carisma e Poder. E por conta desse livro, ele foi chamado lá na Congregação para a Doutrina da Fé, cujo prefeito ou diretor-geral era o bispo Joseph Ratzinger, o Papa Palpatine.
Ih, rapaz!
Foi chamado para conversar. Falou assim, então, que negócio é esse aqui que tu tá falando aqui, esse papo de comunista? E quem era o Papa nessa época? O Papa era o Karol, polonês, que cresceu na Polônia comunista. E ele odiava os comunistas. E aí falou, não, esse papo aí de teologia da libertação é papo de comunista, e a gente não quer comunismo dentro da Igreja Católica. Então, o senhor fique calado. Silêncio obsequioso. Ele ficou um ano sem pregar. E aí, depois, nos anos 90, ele voltou a ser pressionado e ele pediu dispensa do sacerdócio.
Se eu não me engano, eu já li ele falando que ele chegou lá e explicou. Não, gente, deixa eu explicar. Não é exatamente comunismo. Eu tô, tipo, lendo a Bíblia. E tem um contexto latino-americano que eu preciso explicar pra vocês. Tem um negócio chamado colonialismo. Tem umas paradas aqui que vocês precisam entender. E o pessoal da Europa falou, hã? Quê? Não entendi. Comunista. É. E foi isso.
Mas rola a lenda que durante essa reunião, ele falou, mas eu não esperava uma Inquisição espanhola.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.